Nosso assunto agora é trânsito, mobilidade urbana. Nós estamos ao vivo com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Luciano Brito. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde. Estamos à disposição. Sempre é um prazer aqui atender a CBN e os nossos ouvintes.
Bom, secretário, primeiramente, fala pra gente como tem sido esses primeiros dias aí à frente da secretaria, né? Como que foi?
O início do trabalho, né? Nós estamos fazendo um diagnóstico, né, de tudo que tem sido feito, ouvindo a nossa equipe de servidores, de engenheiros. Nós temos uma meta, né, uma missão a cumprir, fazer o trânsito de Maringá melhorar, né, o trânsito, a mobilidade, com inovação, com tecnologia, com atenção à pessoa humana, na preservação da vida e melhorando a qualidade de vida do maringaense. Maringá, sem sombra de dúvida, ela tem muitas ações e boas práticas, mas nós, como lema e o desafio do nosso prefeito, atendendo aí o reclame, né, da nossa população, pede melhorias. E nós temos que buscar essas boas práticas. Então, esse início de trabalho é o alinhamento dessas metas que nós temos estabelecidas, melhorar, sobretudo, o nosso transporte coletivo. A base da mobilidade, ela é o transporte coletivo. Depois, a consciência e a educação de todos os usuários, sem a qual nós não vamos conseguir efetivamente mudar, né? Sabemos que um hábito ele se muda com 5 anos de trabalho educacional, então, mas nós não podemos deixar de ter a utopia de melhorar e de tentarmos aí fazer qualquer problema que ele venha a se tornar retirar isso da vida do cidadão. Então, a mobilidade ativa, essa conscientização, esse desenho viário, essa engenharia de tráfego, essa coleta de dados que precisamos ter para fazer essa intervenção, para que ela não seja fruto do achismo, e sim de um planejamento estratégico que nós estamos construindo com a nossa equipe de servidores. Nós precisamos trabalhar os modais, a integração deles, desses modais, o transporte coletivo conversando com todas as demais plataformas daquilo que a mobilidade urbana de Maringá, através da CEMOB, faz a concessão, esse é o grande desafio. Nós precisamos trabalhar também as ciclovias, porque é um dos modais, além daquele da caminhada, do deslocamento em que o cidadão pode fazer até a padaria do bairro sem se utilizar e se valer do carro ou da moto. Esse é o desafio. A bicicleta é um importante meio de locomoção. Só para o nosso ouvinte entender, quando a gente fala dos modais e ver como que é importante esse planejamento estratégico e essa mudança cultural. Uhum. Né? Um ônibus, ele ocupa o espaço de 60 bicicletas. Uhum. Né? Só que um ônibus, se a gente for comparar isso com o carro, em uma média de, para cada ônibus, nós vamos ter uma média de 5 veículos, e se você considerar em média, 60 pessoas sendo transportadas em um ônibus do transporte coletivo, então nós estamos falando de praticamente entre 20 e 30 veículos. Então isso vai impactar o nosso cotidiano. Então é esse tempo que nós vamos estar presos, vamos dizer assim, no ir e vir para o trabalho, no ir e vir para a escola, ele precisa ser repensado, porque nós temos situações, e nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa, fizemos uma reunião com os servidores e colocando uma pesquisa bem básica. Quantos estão fazendo a carona solidária? E nós temos lá um exemplo exitoso de um grupo de 4 servidores que eles estão vindo, ora de bicicleta, ora com o carro, 4 pessoas no mesmo veículo. Então, veja, essa é a mudança. Nós sabemos que é uma mudança cultural, educacional. Quando nós temos uma demanda por estacionamento, as cidades onde a mobilidade urbana ela é eficaz, efetiva, há uma mudança até na engenharia dos prédios, porque você tem o compartilhamento de carro. O carro não é do cidadão. O carro é do prédio. Na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Estônia. Então você vê como que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Então esse é o desafio. da mobilidade urbana.
O senhor acha que aqui em Maringá isso se aplicaria?
Nós precisamos, como disse inicialmente, termos a utopia de promover essas reflexões. Uhum. Nós não estamos, logicamente, aqui para criar um transtorno ao cidadão maringaense. Nós precisamos trabalhar com todos os atores, com todas as pessoas que pensam a cidade, a nossa liderança, mas essa deve partir das lideranças. Enquanto secretário de mobilidade, nós precisamos fazer essas reflexões, né? Uhum. Para que a gente possa, dentro de casa, o ouvinte nosso da CBN, ele consegue encaixar essa minha fala no cotidiano da sua família, quando ele tem lá uma família com 4 pessoas e 3 carros. Se nós formos para a escola, para o trabalho, para a igreja, para o lazer, cada um com o seu carro, e se todos os mais de 400 mil habitantes de Maringá, excetuando-se aqueles que não estão habilitados, mas Maringá, o número de veículos é muito grande, é uma cidades onde nós temos o maior número de veículos automotores per capita, desde veículos pequenos até caminhonetas. Então, uma média de 4,6 caminhonetes por habitante, porque o nosso poder aquisitivo de Maringá é muito alto, graças a Deus, a nossa economia é vibrante. Mas veja, tendo potencial financeiro, todos os 4 familiares, a mãe, o pai e 2 filhos adultos, tendo potencial financeiro, qual é a lógica e que mundo e que cidade, que trânsito nós vamos ter se todos os 4 adquirirem um carro e em toda a movimentação cada um sai com a sua autonomia? Né? Então nós temos uma realidade no primeiro mundo que, quando a gente vai analisar se queremos dar esse salto, nós precisamos também trabalhar isso. Isso é um projeto, uma ação, uma sensibilização, uma consciência de médio e longo prazo, mas o cidadão também tem que ser atendido naquilo que nós falamos que é o feijão com arroz. Né? Ele tem que ser atendido no básico também da mobilidade urbana, que ela passa desde a acessibilidade, o respeito ao cadeirante, a pessoa que tem algum tipo de deficiência, as pessoas idosas. Então nós temos que ter essa sensibilidade enquanto gestores e estarmos em sinergia com as demais secretarias, esse é o desafio, né? Para que tenhamos intervenções nos prédios e em toda a intervenção pública, desde a reforma até a construção, que ela venha contemplar de forma técnica esse desafio, o ponto da mobilidade urbana. A eletromobilidade, porque nós precisamos pensar na poluição, na saúde. Então nós temos o desafio da municipalidade criar facilidades para o empreendedor, porque nós temos já no Brasil e no mundo empresas que fornecem aquilo que o usuário de um carro elétrico, de uma patinete, de uma bicicleta elétrica precisa, que é a recarga. E nós precisamos estar pensando o desenho viário de Maringá, enquanto num posto de gasolina eu abasteço o meu carro com 5, 10 minutos, como que eu vou incentivar a eletromobilidade se eu não criar as condições para termos um posto de recarga elétrica, onde eu vou ter o veículo por 40 minutos ou por 1 hora. Uhum. Então eu preciso pensar isso. Então nós precisamos estar pensando esse arranjo urbano com bastante planejamento. Mas a base de tudo isso, sem sombra de dúvida, é o transporte coletivo. E o transporte coletivo faremos o carro-chefe do projeto da administração. Porque precisamos fazer uma intervenção, porque qualquer coisa que viermos a fazer, precisamos trabalhar com transporte de massa, e ele é fundamental para que tenhamos um transporte coletivo atrativo. Então nós estamos lançando o BPay, uma tecnologia, um aplicativo móvel, onde nós vamos poder implementar várias ações de gestão. Lá no futuro, com o dado da bilhetagem digital, nós vamos conseguir fazer esse planejamento. Então, nós vamos ter ali o dado para fazermos um desenho da linha, vamos saber ali o ponto GPS desse veículo, vamos cruzar com as pessoas que embarcam, onde elas estão desembarcando, qual é o perfil do cidadão que está fazendo uso do veículo. Então, tudo isso vai favorecer o quê? Um planejamento e uma intervenção inteligente, inovadora.
E essa ação, falando desse projeto do BPay, vai vir pela prefeitura? Porque a TCCC até tem um aplicativo também, né, o Movid, se eu não me engano. Como é que vai ser essa divisão entre a prefeitura e a TCCC?
Haverá uma migração a partir do dia 12, onde ocorreu ali a edição do decreto do nosso prefeito Silvio Barros. E então nós vamos estar implementando todas as ações por esse aplicativo BPay. É claro que nós temos um processo, nós estamos startando um processo, uma migração, né, gradativa para a implementação total da bilhetagem digital. Porque nós temos ali entre 45 e 50 milhões de subsídios na tarifa, que ela tem um custo quilômetro, né, que é o IPK, e a tarifa ela de embarque, ela não custeia isso. E o município já vai aportar esse dinheiro, e nós precisamos fazer esse aporte com transparência para a Câmara, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e também para as nossas ações de gestão. Então, para o usuário, não muda, a mudança vai ser suave e gradativa e vem para melhorar. Hoje, por exemplo, você com seu cartão Passe Fácil, você faz a recarga num posto fixo ali no terminal intermodal, você faz também em Sarandi e Paissandu e em uma dezena de postos de recarga nos bairros. Com a implementação do aplicativo de bilhetagem digital, que é o BPay, que você vai encontrar nas lojas tanto de iOS quanto do Android, que estão disponíveis para baixar, o usuário ele vai ter o quê? A possibilidade de fazer a recarga da forma que ele achar melhor, um pagamento por PIX, por crédito, por débito, e ele faz essa aquisição e ele vai fazer no conforto da sua casa, na melhor internet, enfim, uma série de... Ele não precisa se deslocar, enfrentar uma fila. Então, são comodidades para melhorar o atendimento ao usuário do transporte coletivo, tornando ele, o transporte coletivo, mais atrativo.
Secretário, a gente vai fazer uma pausa, um intervalo aqui para o repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o BPay e outros assuntos, projetos da mobilidade. Nós estamos em uma entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Luciano Brito. A gente fez uma pausa, retornamos agora. Secretário, o senhor estava falando sobre esse novo aplicativo BPay, né, para o transporte coletivo aqui em Maringá. Como que vai ser a transição desse aplicativo? Quais serão as funcionalidades?
É importante. Então, esse aplicativo BPay, ele é feito com a tecnologia de uma empresa que ela está sendo em parceria com a nossa concessionária de transporte coletivo, que é a empresa TCC, e com o município por meio do nosso setor de transporte coletivo. A CEMOB também participa dessas ações, principalmente no tocante à gestão. Então são comodidades que nós estamos trazendo a inovação digital para que possamos ter dados realmente fidedignos. Hoje nós temos, em média, 250 ônibus. Então, com 250 ônibus circulando diariamente em Maringá, com um volume de cerca de 30 mil pessoas transitando pelo terminal urbano intermodal de Maringá, nós precisamos ter uma fiscalização mais efetiva para poder fazer intervenções de melhorias em todos os aspectos do transporte coletivo. Essa ferramenta vai nos possibilitar isso. Hoje nós temos cerca de quatro servidores que fiscalizam diariamente o transporte coletivo. Com essa ferramenta, nós vamos ter, na verdade, por meio da tecnologia digital e o nosso sistema de controle, nós vamos ter o gerenciamento em tempo real das 250 linhas. Podemos fazer o desenho, a requalificação dessas linhas, do itinerário. Então, quando chegar uma demanda do maringaense por ônibus, nós vamos saber, em um bairro novo, nós vamos saber por qual trajeto nós teremos mais eficácia no sentido de estimular e aumentar a taxa de embarque. Nós queremos implementar, por meio dessa ferramenta, os outros modais, onde nós vamos colocar a bicicleta elétrica naquele local onde a gente já identificou que temos um fluxo de uma faixa etária que tem uma demanda. Queremos ouvir a comunidade para fazermos pesquisas no nosso planejamento estratégico para ouvir e verificarmos aonde nós temos essa demanda, para colocar o patinete no local adequado, para fazer a integração com o Uber, onde eventualmente não tenhamos nenhum tipo de serviço de transporte ali sendo implementado naquela região. Tudo isso nós estamos pensando por conta de termos uma ferramenta que vai nos dar, por meio da bilhetagem, essa informação. Agora, é importante salientarmos, né, ao nosso ouvinte e usuário de transporte coletivo, que o cartão Passe Fácil continua, as gratuidades continuam, o cadastro lá no aplicativo vai ser muito fácil, mas você pode continuar utilizando durante todo esse processo de imigração e de transição. Você vai utilizando o seu cartão Passe Fácil, todo o crédito que você tem ali não será perdido, mas à medida que você migrar, e as pessoas vão migrar porque é mais cômodo, ela não vai precisar ficar meia hora, até mais, ali para poder fazer uma recarga, né? E teremos também a possibilidade do QR Code. Por quê? Às vezes você não quer baixar o aplicativo, uma pessoa que está em Maringá apenas por um dia, então ela vai ter o QR Code. Aliás, nós vamos ter várias informações no aplicativo e vamos usar o QR Code. Gradativamente essas mudanças serão implementadas para facilitar e estimular o uso do transporte coletivo.
E aproveitando que o senhor falou da questão das demandas, a gente tem a participação de ouvinte. O professor Júlio Colela fez o seguinte questionamento sobre as vagas de estacionamento, quando elas não estiverem bem sinalizadas, tiver alguma questão, onde pode fazer essa denúncia? Onde acionar ali os fiscais para que essa situação possa ser resolvida?
O estacionamento rotativo, ele exige também sempre o planejamento. Nós precisamos trabalhar ao professor, a gente recomenda que encaminhe, por gentileza, no 156 a sua reclamação. Mas assim, estamos abertos lá na CEMOB também. Nós estamos num processo de mudança da Avenida Colombo para a Avenida Rebouças. Faremos a divulgação amplamente, mas nós estamos, quando ela efetivamente ocorrer, né, a mudança da sede, mas por enquanto ele pode também se deslocar ali para a CEMOB, se ele quiser fazer algum apontamento, uma sugestão. Nós estamos atendendo a comunidade, estamos sempre abertos, e também o fundamental é 156, porque ele gera uma estatística. Então, se você tem uma demanda, até o ouvinte, ao professor que nos pergunta e também os demais ouvintes, ela é uma ferramenta importante para o cidadão, porque por meio do 156 a gente consegue ter ali uma estatística. Então, se eu tenho uma reclamação X em relação a um logradouro ou a um endereço específico, eu tenho uma e no outro eu tenho 10, então, obviamente, chama a atenção da administração, porque nós estamos lá para servir a comunidade. Se a comunidade está tendo um problema, o empreendedor, o cidadão está tendo um problema, nós precisamos, então, estar intervindo.
E, secretário, falando agora de medidas mais práticas e mais rápidas, a gente teve várias mudanças no trânsito esse ano aqui em Maringá, essas terceiras faixas em algumas avenidas, Mandacaru, 19, até para dar uma aliviada no trânsito em horário de pico. Quais são esses projetos mais rápidos, né, para a mobilidade aqui em Maringá?
Nós estamos finalizando aquilo que está em andamento, mas daremos continuidade. Então, o que acontece? No nosso horário de rush, nós temos aqui o quê? Um problema de uma fluidez de tráfego que nós temos o desafio de melhorar. Claro que nós não vamos esgotar, é aquilo que nós falamos inicialmente, passa por uma série de medidas. Mas o maringaense quer uma solução. Então, nós estamos fazendo uma análise. Uma das ações são essas, ampliação, onde é duas pistas aqui, por exemplo, na Duque de Caxias, na Pedro Táxi e tantas outras avenidas. Nós estaremos trabalhando principalmente onde tem o maior número, né, de congestionamento. Nós temos esses dados, nós estaremos ali tabulando isso para finalizar o que nós estamos fazendo, e à medida que formos fazendo, vamos precisar da ajuda de vocês, logicamente, e vamos fazer essa comunicação. Mas o que consiste essa ação? Abrindo, então, uma terceira faixa, proibindo determinado horário, no horário de rush, entre as 17 e as 19, alguns locais um pouco mais flexível, e aí fazendo o quê? Com que o trânsito tenha três pistas para ir e três para voltar. Onde é o binário, nós vamos ter a terceira e talvez até sexta faixa, né? Conta dessa ação. Estamos fazendo de um lado, e se o trânsito exigir, se a gente vê que não está fluindo, vamos fazer a terceira. Existem muitas intervenções que vamos fazer, a abertura de vias de ruas, estamos finalizando esse planejamento, né? Porque nós precisamos fazer isso também com inteligência, para que não cause um outro transtorno. Então nós vamos abrir, nós temos muitas ruas com gargalos, e precisamos ampliar, e são os projetos estratégicos nossos, né? Desde a ligação e abertura entre Maringá e Sarandi, ao norte da Avenida Colombo, ao sul nós temos, precisamos ampliar, precisamos trabalhar ali também na BR, vários projetos que a gente precisa pensar nesses 4 anos para que possamos fazer. Mas como o nosso ouvinte e a sua pergunta, com certeza, ela vem nessa direção, as intervenções rápidas são essas. São o planejamento do semáforo, são as terceiras e quartas e quintas e sextas faixas, como eu falei, porque nós temos o binário, né? São ações gradativas. O desenho viário de conversão à esquerda e conversão à direita, que muitas vezes em determinados pontos o nosso ouvinte vê isso, porque o carro vai virar à esquerda e aí ele trava todo o trânsito. Então nós precisamos fazer uma intervenção no canteiro, como foi feito ali na Tiradentes, perto da catedral. Há uma intervenção que foi feita como se fosse uma meia agulha para a conversão à esquerda. Então você vira vindo em direção à catedral para virar à esquerda na Avenida Duque de Caxias, você não trava todo o trânsito. Né? E ali foi feita uma intervenção. Ali foi possível porque tínhamos um espaço do canteiro central. Aonde for possível, faremos as intervenções sempre com o apoio das demais secretarias, porque a gente faz o planejamento e muitas vezes a execução na ponta dependendo das outras secretarias. E essa sinergia vai ser muito importante, porque temos o serviço que é prestado ao cidadão, nós temos também o desenho viário e as rotas cicloviárias, nós temos também a questão do pedestre. Muitas vezes o nosso ouvinte, ele não entende por que em determinado local tem uma alteração e uma diferença na velocidade. Há uma estatística, e aí nós precisamos estar atentos, porque a cada 10 quilômetros de quilômetros horas que você baixa, por exemplo, de 60 a 50, você aumenta em muito a possibilidade de sobrevida. Então praticamente de 60 a 30 você pode ter um acidente fatal ou um acidente que não é fatal. Então essa gradação no quilômetro por hora da via urbana, quando ela altera, ela não pensa apenas na fluidez do tráfego ou apenas no tempo em que eu vou permanecer no trânsito, mas naquilo que é o mais fundamental para a mobilidade urbana, que é a preservação da vida. Nós precisamos ter ruas calmas, praças com desenhos viários que acolham a comunidade para o seu lazer aos finais de semana. Eu lembro que quando eu era vereador, em 2013 a 2016, como presidente da Comissão de Ciclovia, nós fizemos um projeto de lei com demais vereadores para interdição ao entorno do Parque do Engá aos domingos e feriados, para que tivéssemos ali um momento de lazer comunitário. Naquele momento houve grande clamor, os comerciantes, e hoje todos eles aplaudem a ação, porque você conseguiu atrair a nossa comunidade de Maringá, e hoje eu creio que a cidade de Maringá já é tradição. Muitas intervenções, muitas ações de lazer e de recreação, serviços públicos sendo prestados ali, e o comércio aqueceu naquela região, porque você tem um fluxo de pessoas ali. Então, quando você está vendo uma situação, uma boa prática que é implantada num contexto cultural de uma outra cidade ou até mesmo de um outro país, ela choca um pouco no início, mas nós temos que aceitar esse desafio e fazer como hoje nesse espaço que você está nos dando e prestarmos conta. Não temos o compromisso, a administração civil básico não tem compromisso com o erro, e eu tenho certeza que nós estamos também, se fizermos uma intervenção pequena lá no bairro, e ela causou um transtorno, ela foi feita na melhor intenção de ajudar. Mas se nós estamos constatando que aquela intervenção não surtiu o efeito desejado, nós estamos de portas abertas para também ouvir a nossa comunidade, para que possamos, então, fazer a readequação e a requalificação daquela ideia.
E, secretário, o senhor comentou da Avenida Duque de Caxias, a questão da terceira faixa ali, né, liberar os estacionamentos para que flua melhor o trânsito. Tem uma previsão dessas novas mudanças? Como que vai ser?
O cronograma, nesse primeiro ano, o nosso ouvinte, ele não tem a obrigação de saber e ele quer o serviço prestado. Mas é uma ladainha que tem que ser dita, mas no sentido de prestar conta ao nosso ouvinte. Então, nós, assim como com certeza os demais secretários, nós temos uma, precisamos fazer uma reestruturação, inclusive nas secretarias, né? Então, e também precisamos executar um orçamento que não foi o orçamento proposto pelo nosso prefeito Silvio Barros e a nossa equipe. Então, nós estamos fazendo aquilo que está sendo possível com os remanejamentos, com as adequações. Então, todo esse planejamento depende também dessa equalização orçamentária. Mas para o ano que vem, nós temos todo um cronograma e até o final do ano faremos essa implementação gradativa, para que também não ocorra um problema para os nossos comerciantes. Estamos ouvindo, é claro que vamos ter que compatibilizar os interesses. Quando se fala em mobilidade urbana, o pedestre tem um interesse, o ciclista tem um interesse, o motociclista tem um interesse, aquele que faz o uso do carro tem um interesse, aquele que faz a sua caminhada, os diversos perfis. Nós estamos lá para compatibilizar, na medida do possível, essas mudanças de forma mais harmônica possível. Mas quando você vai mexer no trânsito, é difícil a gente agradar 100%, né? Porque o cidadão que está passando por essas vias colaterais, arteriais e de grande fluxo, ele vai ver o impacto e vai medir e vai verificar e vai constatar que houve uma melhoria. Mas talvez ali aquele que se valia daquele estacionamento, talvez um comércio, ele talvez num primeiro momento ele vai ficar chateado. Mas a gente está tomando cuidado de fazer isso após o fechamento do comércio, porque nós não temos o direito de ficar criando transtorno para o cidadão e para o empreendedor. Temos que criar, compatibilizar os direitos, mas trabalharmos para que tenhamos aqui, então, facilidades para o nosso maringaense. E é o que nós pretendemos fazer de uma forma muito planejada. E nós queremos aí, ao término desse planejamento, estar fazendo por meio da imprensa, de vocês e da nossa própria comunicação, a divulgação ampla sobre essas intervenções.
Tá certo, secretário. Mais algum ponto, algum outro projeto que o senhor queira destacar?
Eu quero apenas agradecer a vocês, o nosso ouvinte. Estamos lá no 156, ali a Secretaria de Mobilidade Urbana, os servidores estão ali atentos as demandas da comunidade, comprometidos, né? Nós temos uma equipe excelente e siga o CEMOB Maringá, Prefeitura, todas essas intervenções nós estaremos fazendo ali. Eu queria pontuar também que o maringaense tem reclamado sobre como se fosse uma pegadinha, né? Eles estão sendo surpreendidos com intervenções no trânsito. E essas intervenções no trânsito têm gerado um transtorno. Então nós estamos aí implementando, aí buscando tecnologias para fazermos a comunicação visual, ou seja, analógica, para o nosso usuário do trânsito e das vias aqui e da mobilidade urbana de Maringá, mas estamos também em estudos para tecnologias que venham a facilitar, para que o cidadão ele tenha na palma do seu celular e saiba todas as nossas intervenções. É bem certo que muitas dessas intervenções elas não passam pela mobilidade e nós estamos em diálogo com a Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Segurança. Vamos fazer aí um alinhamento para que façamos essa comunicação. Então, para que você, ao chegar em determinados locais, no seu horário de almoço, ou até mesmo no final do trabalho, você não seja surpreendido. Então, você vai consultar o nosso Instagram e consultar aqueles aplicativos que nós vamos estar disponibilizando, e aí você vai saber em tempo real tudo aquilo que está sendo feito na cidade em termos de intervenções, né, que são necessárias, e obras, é uma pintura de faixa, uma manutenção no semáforo, é uma manutenção no asfalto, uma pintura ou até mesmo um acidente. A gente quer intensificar isso com tecnologia para proporcionar essa melhor qualidade.
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Que Deus abençoe Maringá, que Deus abençoe a nós todos.
Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito.